depois de 130 dias de seca na média, sobretudo de São Paulo, quando várias premissas foram perdidas por conta de novos parâmetros que foram exigidos dos canavicultores, alguns produtores conseguiram uma produtividade excelente, chegando em quase 100 toneladas por hectare, até 5 cortes, que é algo inédito, sobretudo no momento que se vive entre produtores independentes. É o Notícias Agrícolas fazendo questão de chamar atenção para esse dado. E Sérgio Castro, então, produtor, engenheiro agrônomo e consultor na Agro 4S, junto com a família, com uma área de mais... Quantos mil hectares?
1.200 hectares. Sendo 90% arrendado, não próprio. Não próprio, é arrendado. Nós arrendamos de outras pessoas e pagamos o arrendamento, o aluguel da terra.
Perfeito. Ou seja, mais ainda que tendo que ter uma rentabilidade para arcar com esses aluguéis. Pois bem, e Sérgio também, em sua apresentação em Ribeirão Preto, no seminário da Iara, mostrou um dado bem interessante para aqueles que estão saindo de uma safra complicada, uma safra curta para muita gente, com quebra, e que vai entrar agora, vai ter cana para cortar no início de safra. Isso mesmo, é o que ele chama do pulmão do produtor de cana. Por quê, Sérgio?
Esse termo que eu utilizei veio do experimento durante meu doutorado, o qual foi um projeto financiado pela FAPESP, no qual nós corroboramos dados de área colhida em início, meio e final de safra durante 6 anos, do segundo ao sexto corte, e nós podemos observar que a produtividade na área de início de safra foi maior do que a de meio e do que a de final de safra. Ou seja, o canavial de início de safra é um canavial onde tem de ser mais produtivo e responsivo aos tratos culturais realizados para que haja uma maior TCH. Ou seja, a cana-de-açúcar ela é colhida praticamente durante 12 meses no centro-sul do Brasil. Então, num ano como esse, onde teve seca e o preço da cana foi baixo e o preço dos insumos em si foi alto devido à alta do dólar, há um direcionamento dos tratos culturais a serem realizados. Nesse sentido, se você tem um orçamento que ele é um pouco controlado, vale a pena você emitir seus esforços na cana colhida no início de safra, o qual vai te trazer maior retorno e ganho de produtividade em relação à cana colhida no meio e final de safra.
Agora, Sérgio, quando você fala, é melhor centrar esforços então nessa cana. Pois bem, quando você fala centrar esforços, você está falando em quê? Caprichar mais no manejo para essa cana e as outras deixaria numa média? Explica para a gente o que é isso.
São dois aspectos. Quando eu digo concentrar esforço, nós temos primeiro o aspecto operacional. Normalmente as usinas têm muita área e o operacional não é equivalente a realizar todas essas atividades no espaço de tempo viável do ponto de vista agronômico. Então seria primeiro realizar essas operações de controle de praga, de controle de daninha e de fornecimento do nutriente nessas canas precoces, pois elas, já tendo esse fornecimento, vai possibilitar ter um maior acúmulo de biomassa. E um segundo aspecto é em relação a você, se você tem um orçamento reduzido, você não consegue adubar sob o ponto de vista recomendado agronomicamente todo o seu canavial, você pode fazer reduções poucas, mas significativas, em torno de 10 a 12% na dose e na quantidade de fertilizante, na área de meio e final de safra, o qual vai te reduzir teu custo e aplicar o que realmente é necessário à cana de precoce. Ou seja, você consegue manter o seu custo de produção estável, possível ganho com o retorno das chuvas agora no Centro-Sul vão ser expressos na cana de início de safra, e a cana de meio e final de safra tende a produzir o que você espera, porque você não deixou de adubar ela, você somente reduziu um pouco o fornecimento dos nutrientes perante as condições do preço da matéria-prima e do orçamento, do custo de produção, seja usina ou fornecedor, que tende a atingir.
Agora, essa redução, ainda que pequena, Sérgio, vamos chamar assim, né? Na cana de meio e cana de final. A cana de final ainda pega até, que se a chuva vem mais cedo, ainda pega um pouquinho de chuva. Mas a cana de meio, sobretudo, num período como esse, onde o estresse hídrico foi muito grande, essa cana com uma redução de nutrientes, por exemplo, de outras variáveis, ela não sofre mais?
Ela pode sofrer no primeiro momento, mas é importante ressaltar que essa redução que eu estou comentando, eu estou focando na adubação NPK aplicada via solo. Você reduziu a dose dela no solo, mas agora, como as chuvas retornaram cedo, você tem alternativas de um custo mais baixo, por exemplo, aplicação via foliar, no qual você pode entrar agora com aplicação de nutrientes via foliar e trazer, puxar o crescimento dessa cana e maior biomassa. Então é importante dizer que quando eu digo reduzir a adubação, eu estou tomando essa decisão com base no cenário econômico e focado no fertilizante NPK colocado no solo. Vide que você tem que atingir uma viabilidade econômica. Se o seu orçamento permite, você pode entrar agora com foliar e fazer essa cana ter um maior crescimento vegetativo e, consequentemente, suprir essa redução quando aplicado o fertilizante sólido.
Embora não tenha uma relação direta, mas me ocorreu o seguinte, Sérgio. Você também como produtor, você viu, e como consultor viu mais ainda. Com a crise já desde o ano passado, sobretudo nas grandes unidades, o financeiro entrou em campo. Falou, pode cortar nutrição de cana velha. Corta a nutrição de cana velha. Olhando friamente, querendo dizer assim, bom, ela não vai dar mais que 60, 40, 50 mesmo, então não adianta gastar acender vela boa para defunto ruim. É mais ou menos isso, Sérgio?
Positivo, essa é a ideia do setor. O setor tem essa ideia que não vale a pena tratar canaviais mais velhos. E aí que eu acho que é o grande carta na manga da tomada de decisão das usinas que estão nessa situação, recuperar a produção do canavial ou acabar de vez fechando as portas. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, ok, tua situação está complicada. Você vem já num cenário onde o econômico financeiro foi colocado à frente e você não quer adubar seu canavial. Ou seja, se ela já produziu 60 esse ano, o ano que vem ela vai produzir 40, vai produzir 30. Ou seja, é inviável, não paga nenhum custo de colheita. Qual que eu vejo a alternativa? É você aplicar uma dose mínima, um quanto a cana extrai, aplicando um mínimo para que ela mantenha esses 60 e aí você consiga, mediante a situação econômica do país melhor, o ano que vem mais estável, você começar a tratar novamente esse canavial, vide que, comparando hoje, o custo de plantio está alto. Então, às vezes, vale a pena você tratar e recuperar a produtividade de canaviais mais velho frente à reforma e inserção da cana planta.
Eu já queria aproveitar o seguinte, eu fui cobrir o evento A Era da Bioenergia na Unicamp há 2 dias atrás e conversando com um geneticista que cuida de variedades de um player, eu não vou citar o nome dele nem o grupo porque era uma conversa em off, mas ele foi bastante objetivo, falou assim, Giovanni, é o seguinte, nesta temporada, infelizmente, vou ter que matar um monte de variedade que se mostrava promissora. Um monte de variedades que se mostravam campeãs, ou vendidas como campeãs. Porque as premissas foram brutais, ou melhor, a mudança de premissas e de paradigmas foram muito grandes, sobretudo para esse player que tem mais de 1.000 hectares só com experimentos. Você sentiu isso, Sérgio, ainda que vocês trabalham na propriedade com bastante experimento, sempre com novas situações e aplicando um conhecimento que une ciência e une praticidade e aplicação. Você sentiu isso também, Sérgio?
Positivo. A gente sente e muitas vezes um aspecto que nos chama a atenção é que quando a gente faz a inserção de uma nova variedade, às vezes nas nossas condições ela não produz o que era previamente apresentado, né? Tem uma série de fatores, talvez solo, clima, manejo, adubação, mas o que eu posso dizer é que ainda a cana tem esse álibi de existir uma gama muito grande de variedades. Então, há sim diferença na extração e na nutrição do canavial mediante a variedade adotada e alocada, seja num solo mais fértil ou menos fértil. Cabe a nós tentar começar a entender isso. Não dá para entender para todas as variedades cultivadas, mas você fazer grupos de variedades responsivas, estáveis, e ajustar a adubação nisso. Mas nós, como produtores, sentimos sim. Às vezes a gente gera uma expectativa em relação a uma variedade, coloca ela lá, ela não produz o que se espera, seja pelo ataque de uma nova praga, seja pela condição da minha região geográfica, frente à estação experimental onde ela foi desenvolvida. Então, assim, eu acho que toda a adoção tem que ser feita com cautela, porque somente no dia a dia, safra a safra, o produtor vai saber identificar quais são as variedades mais produtivas e quais são as melhores para o seu cenário. Não existe uma regra. Cada produtor tem que saber identificar a sua, e aí sim, o modo de manejar e a adubação feita nessas traz um retorno plus, traz um a mais na produtividade do canavial.
Sérgio, sistematizando toda a produção, olhando todas as variáveis, tentando usar todo o pacote tecnológico, que é muito variável, né? Quer dizer, é impossível, a gente ficou imaginando a quantidade de situações que vocês têm que pensar para produzir bem. O que se quer, na verdade, é performar.
Sim.
É ganhar dinheiro na ponta. E não é fácil, né, Sérgio? Produtor de cana, apesar de ser uma cultura longeva, ainda praticamente dá a impressão que está ainda começando há pouco tempo atrás, como se fosse a soja, né?
Sim, sim, sim. A gente sofre isso. Um aspecto é devido à cana ter 12 meses de cultivo, né, de ciclo. Então você sofre muito com as intempéries climáticas, com as condições de alta, baixa radiação, chuva, déficit hídrico, né? Aliado a isso, nós temos um custo de colheita muito alto. Uma colheita que, comparada a grãos, é um custo mais alto e menos eficiente do que a de grãos. De cana você leva uma, duas linhas, enquanto grãos você leva uma área infinitamente maior. Então o produtor, sim, fica refém disso. E se não buscar essas novas tecnologias, esses ajustes finos, seja no modo de adubar, na dose, na recomendação, é difícil se manter estável no setor.
O Notícias Agrícolas, conversando com o Sérgio Castro, da Agro4S, uma empresa de consultoria, e também, naturalmente, como todo mundo conhece, produtores de ponta. O destaque aqui, a gente pode falar aquilo que a empresa vem se batendo. Cana de primeiro, cana de início de safra é a mais rentável, é a que o produtor precisa centrar os seus esforços, cuidar de olhar todos os cuidados possíveis, porque é com ela que o produtor vai fazer o colchão para, ao longo do período, né, e mais ainda o colchão para a safra seguinte. Como nós vimos agora, aquele produtor que conseguiu ter uma boa receita, um bom rendimento com a safra colhida no início, conseguiu atravessar depois a seca que se acentuou. Fique com a gente que voltamos em instantes. Muito obrigado.